Questão de segurança.
Olá, eu sou Juliana Sartori e hoje eu vou conversar com a capitã Carolina Ferraz Ancan, que faz parte da Câmara Técnica da Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar do Paraná, para falar sobre as questões que envolvem a violência doméstica. Olá, capitã, seja muito bem-vinda aqui ao Questão de Segurança.
Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
Capitão, o que a Polícia Militar do Paraná tem feito, então, para o enfrentamento da violência doméstica no Estado?
Então, a Polícia Militar, recentemente, agora em setembro, publicou a diretriz número 12 de 2022, que cria muito mais do que uma Patrulha Maria da Penha, mas um programa de enfrentamento à violência doméstica e familiar no Estado do Paraná. A ideia é trabalhar em vários níveis de atendimento, não é? Nós criamos ali três níveis de atendimento que nós chamamos de intervenção. Primeira, segunda e terceira intervenção. Por que isso? Inicialmente, havia a ideia de nós trabalharmos com a figura da Patrulha Maria da Penha, de um efetivo especializado que só faz o atendimento dessas vítimas. No entanto, por uma questão de quantidade de policiais, e principalmente porque a Polícia Militar está pulverizada em todo o Paraná, entendeu-se a importância de capacitar todo o nosso efetivo operacional para que eles tivessem a viabilidade técnica de fazer um atendimento humanizado, um atendimento amplo e qualificado das vítimas de violência em todos os municípios. Então, não me adianta ter uma estrutura muito bem montada em Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, por exemplo, e lá em Pinhal de São Bento as vítimas estarem desassistidas porque o policial não tem nenhuma base. Então, o nosso foco inicialmente é nesse primeiro ponto, que nós chamamos de primeira intervenção, que é capacitar todos os militares para que eles saibam como eu atendo uma mulher vítima de violência doméstica. E por que isso é importante? Na verdade, é mais que importante. Essa questão ela é fundamental. Nós temos uma média de registros de ocorrência de quase 65 mil situações por ano, registradas tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Mas pense que essa é uma cifra negra, porque 65 mil é um número bem alto, bem alarmante, mas ainda assim ele representa uma parcela da nossa realidade. Então, o foco do projeto da Polícia Militar também é trabalhar com a prevenção. Então, além dessa primeira intervenção, nós temos logo na sequência a segunda intervenção. E o que é essa segunda intervenção? Com base nos boletins de ocorrência registrados, tanto, novamente, pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil, as equipes policiais, em um treinamento e uma qualificação também apropriada e específica, farão revisitas às vítimas de violência para verificar posteriormente como está a situação, se ela compreendeu quais são os direitos dela, quais são os deveres, para ela compreender como que funciona a rede de enfrentamento e a rede de apoio, onde ela pode procurar ajuda, porque a Polícia Militar é só uma parte de um elo, de uma grande engrenagem de proteção. Então, o nosso objetivo é trabalhar muito com essa questão de prevenção. E funciona a prevenção? Eu vou dizer que só a prevenção, ela de fato funciona. Por quê? Porque quando eu trabalho de maneira reativa, aquela violência já aconteceu. E geralmente, quando a vítima pede ajuda, é um ensaio muito longo para que ela faça isso. Dificilmente ocorre a violência na primeira vez e a vítima pede ajuda. Então, quando o policial chega para atender aquela ocorrência, eu tenho que reconhecer que já foi um ato de coragem daquela vítima ou de algum vizinho ligar 190 e falar: olha, está acontecendo isso, a gente precisa de ajuda. E nesse primeiro contato, ou segundo ou terceiro, quando em casos mais graves, a vítima ela não quer falar, por uma série de motivos. Ela não quer que o marido vá preso. Ela não quer que os filhos convivam com aquela situação. Ela tem vergonha. Em muitas situações, ela depende financeiramente do agressor. Então, é importante esse contato posterior, fora de uma situação de estresse, para que a gente chame a vítima, converse, explique quais são os direitos, para que nós façamos com que ela se perceba vítima. É muito comum que a mulher não se enxergue como vítima. Em alguns casos, que ela justifique a conduta do agressor, com base em alguma coisa que ela fez, vamos supor, realmente ele ficou muito bravo porque eu não fiz a janta como ele queria. Ou eu realmente estava um pouco mais nervosa, eu falei meio atravessado e por isso ele ficou bravo. Então, isso nós também observamos, esse movimento contrário, sabe, de uma inversão do ônus de responsabilidade. Então, quando a gente vai à casa da vítima, num outro momento, numa outra fase, onde a gente consegue sentar, conversar, fazer com que ela se perceba a vítima e oferecer as alternativas que o Estado possibilita que ela escolha, é realmente gratificante, porque nós percebemos que a vítima começa a sinalizar fazer um movimento para buscar auxílio e sair daquele ciclo de violência, né? Uma outra questão que é bem importante pontuar é que quando a gente fala em violência, é muito comum que a primeira coisa que vem, o primeiro insight que vem para mim, o que, que é? Chute, soco, puxão de cabelo, tapa na cara, sabe? Mas a violência, ela pode se dar em várias outras nuances, de várias outras formas, igualmente ou às vezes até mais traumáticas do que a violência física. Eu posso trabalhar com a violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual, violência moral, enfim. Então, é importante que a vítima observe isso. Já pegamos situações que culminam com uma agressão física, por exemplo, mas quando nós chegamos e conversamos com a vítima, ela fala assim: ah, policial, foi só dessa vez. Ele nunca tinha me batido. Mas veja, minha senhora, como que era o relacionamento anterior? Ele te humilhava? Ele te controlava? Ele te assediava moralmente? Como que era esse relacionamento? Então, nós observamos que a vítima já vem de um histórico de autoestima, vamos colocar assim, rebaixada, de sabotagem psicológica e por aí vai.
E é preciso que esses policiais estejam muito bem preparados para conseguir identificar, né, essa vítima e lidar com isso também, né?
Tem um jargão que os antigos falavam que vítima, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E com base nesses índices estatísticos, nós observamos que, na verdade, é bem o contrário. Por que ao contrário? Sim, o Estado, em alguns casos, infelizmente muito mais do que nós gostaríamos, é necessária uma intervenção. Principalmente para eu prevenir a figura do feminicídio. Né? Nós temos alguns casos muito alarmantes. E quando eu chego nesse pico de violência, né, que resulta na morte da vítima, geralmente nós já temos uma família. Então, eu tenho ali, não é só o agressor e a vítima, eu tenho os filhos. E quem lida com o passivo da vítima, é quem lida com os órfãos da violência. E não precisa chegar no pico, vamos colocar assim, do feminicídio. Crianças que crescem num ambiente violento, elas têm uma série de problemas psicológicos decorrentes. Isso afeta, sim, a vida delas, o crescimento, o desenvolvimento, a capacidade de se relacionar com outras pessoas e por aí vai. Então, nós temos um olhar muito, muito aprofundado a respeito desse assunto, justamente por essa questão. Não é só o agressor e a vítima naquela situação pontual, não. É um caso muito mais complexo. Então, o policial tem que saber como conversar, inclusive como ele deve perguntar as coisas para a vítima, para ele não gerar um ônus de responsabilidade invertido, como eu falei, sabe? Por exemplo, eu não vou chegar lá para atender uma ocorrência e falar assim: veja, dona Maria, então, o que, que a senhora fez para que seu marido tivesse, né, ele é agredido? E às vezes a gente nem percebe que está jogando na vítima o ônus de responsabilidade. Então, a pergunta mais adequada: ah, dona Maria, veja que difícil essa situação que a senhora está passando, né? Mas o que aconteceu? A senhora consegue esclarecer para nós, né, como é que foi que as coisas se deram, enfim? E não perguntar o que ela fez, mas qual foi a sequência de fatos que acabou gerando aquela situação. Então, são alguns detalhes técnicos que é importante ser observado para que o policial colete o máximo possível de informações.
E em que fase que está esse programa? Você já tem alguns resultados para a gente poder conhecer melhor?
Então, assim, esse programa ele foi feito com base em dois elementos principais. Primeiro, que nós viajamos para outros estados para coletar informações e verificar como que funciona, destacando aqui a Polícia Militar de Minas Gerais, que tem um trabalho muito legal e muito efetivo há mais de 10 anos, né? A Polícia Militar de Minas Gerais olha para essa questão há mais de 20 anos, então vejo que nós estamos realmente atrasados. Mas com base em toda a expertise deles, nós montamos o nosso programa de prevenção e também utilizamos como referência alguns batalhões aqui do Paraná que já desenvolvem alguma coisa nesse sentido por iniciativa e sensibilidade dos comandantes, destacando Guarapuava, Paranavaí, Paranaguá, aqui em Curitiba nós também temos. Piraquara é um exemplo muito, muito bonito dessa iniciativa. Os resultados alcançados, então nós trouxemos essas informações de Minas Gerais, nós observamos que elas são reproduzidas nos locais aqui no Paraná, onde já existe alguma coisa nesse sentido. É a redução da reincidência. Então, num local onde eu não tenho absolutamente nenhum programa voltado para prevenção, não só a reação, para prevenção, os índices de reincidência, eles sobem de, giram entre 85% e 95%, são altíssimos. Nos locais onde o programa de prevenção ele é aplicado, esses índices de reincidência, eles baixam para 3%, 4%. Então, é assim, algo realmente bem evidenciado, né? Você consegue observar como existe um resultado bem produtivo. E um outro dado interessante que a gente trabalha é que quando nós começamos a mexer com essa questão da prevenção à violência doméstica, às vezes os indicadores aumentam, ou seja, eu tenho mais casos. Aí a pessoa fala, veja, mas será que está sendo efetivo? Sim, está sendo efetivo. Por quê? Porque as mulheres elas começam a confiar mais no trabalho do Estado. Então, aquela pessoa que sofria violência doméstica, mas por algum motivo ela tinha medo de procurar ajuda, ela observando o que tem sido feito, ela se encoraja e liga 190, conversa com um vizinho, procura a Polícia Civil, o Ministério Público, a rede municipal de apoio. Então, é bem interessante nesse sentido. Por isso que nós trabalhamos com esses indicadores de maneira diversa, né? Quantidade de ocorrência e quantidade de ocorrência envolvendo as mesmas pessoas. Então, o objetivo é justamente nesse sentido.
Até entender também que existe um trabalho, né, funcionando, que existem estudos, né, muita gente empenhada nisso, para que acabe aquela falácia de não vou denunciar porque não vai dar em nada, né, o que a gente costuma muito ouvir da população. Então, esse trabalho próximo, né, de estar na casa da pessoa, da vítima, acompanhar, é realmente bastante importante, né, capitã?
Na verdade, isso é fundamental. Nós precisamos aprender a cuidar um dos outros, a ter empatia e julgar menos, procurar respeitar e entender mais do que julgar. Então, atualmente, nós estamos na fase de formação dos multiplicadores. Em todo o estado do Paraná, nós já formamos esses multiplicadores. Tem uma etapa de reunião, de nivelamento com os oficiais de planejamento de todas as unidades. Logo na sequência, a ideia é expandir essa capacitação de primeira e segunda intervenção para todo o estado do Paraná. O nosso plano é que até abril do ano que vem, no máximo, todos os policiais tenham passado por esse treinamento. Então, nós vamos conseguir, de maneira mais efetiva, apresentar os resultados, não só locais, mas em termos de estado do Paraná. E você destacou uma coisa que eu achei importante referenciar mais uma vez, que é a importância das pessoas prestarem atenção na vítima de violência. Sabe, de novo, aquele negócio, não vou me meter porque eles estão brigando. Não. Se você mora no teu prédio, no teu condomínio, ou mesmo você está passando na rua, na casa vizinha, e você escuta um barulho diferente, você percebe que tem um casal brigando, acione o 190. Não perca essa oportunidade, porque uma das principais características desse tipo de ocorrência é a total imprevisibilidade. Nós trabalhamos com padrões de risco. Eu consigo te dizer em quais situações há mais probabilidade daquela ocorrência ter um desfecho trágico. Mas até que eu chegue lá, eu não sei o que está acontecendo. Então, nós temos várias situações. Tem um caso, inclusive, no passado, que foi bem triste, perto do Natal, que chamaram a viatura, depois que o casal já estava discutindo há mais de 30 minutos. Quando a viatura chegou lá, a mulher ela atendeu a equipe policial, mas logo em seguida ela desmaiou. Ela acabou entrando em óbito 3 dias depois, por ferimentos múltiplos, né, internos no corpo. E um vizinho comentou, eles sempre brigam, né? Então, veja, isso já acontecia. Tanto que uma coisa que chamou muito a atenção da equipe policial é que havia uma criança de 10 anos dentro da casa, filho do casal, e o menino, para ele, ele estava numa situação totalmente normal. Ele pegou e falou, quando os policiais encaminhavam a mãe para o hospital, né, em estado grave, ele, policial, que horas que a minha mãe vem para casa? Ele, não, teu pai, tua mãe vai ser encaminhada, não é? Sua mãe vai ser atendida no hospital, tem que ver com o médico, enfim. Ah, não, mas é porque eles sempre brigam. Então, acho que hoje foi só um pouquinho mais grave, né? Então, veja, a criança já estava
normalizada a situação.
Normalizada no ambiente de violência, e os vizinhos ouviam, e eles sabiam que aquilo
ninguém fez
acontecia.
Nada. Né? Uhum.
Ninguém fez nada. Então, se você ouvir, se você sabe de algum caso, denuncie, né? Tem o canal, os nossos canais de denúncia, e principalmente acione 190, porque a gente não sabe o que pode acontecer nesse tipo de ocorrência.
Certo, o 190, né, já é popularmente conhecido, mas existem canais eletrônicos também que as pessoas podem utilizar, né, capitã?
Tem o Disque Denúncia Geral para Violência Doméstica, que é 180,
certo.
Que é uma referência também que nós temos. Tem o próprio Disque Denúncia do Estado do Paraná, que é 181, que não é o foco principal, mas ele pode também ser utilizado para esse tipo de denúncia, porque as pessoas vêm e podem repassar aquela informação. As pessoas podem procurar também direto a Delegacia de Polícia Civil da área, que em Curitiba nós temos a delegacia especializada, o que facilita um pouco. Podem procurar a Prefeitura Municipal, aqui em Curitiba também nós temos a Casa da Mulher Brasileira, mas é dever de cada município ter uma estrutura de atendimento à vítima de violência doméstica, então também pode servir como uma referência, todos os municípios precisam ter alguma coisa nesse sentido por obrigação, por imposição da Lei Maria da Penha. Podem demandar o Ministério Público, enfim, a única coisa que realmente não pode ser feito é nada, até para que a gente possa prevenir esse tipo de situação. É bem interessante um outro aspecto citar, isso é um trabalho que a gente pega de Ampere, aqui no estado do Paraná, tem uma policial nossa que junto com o Ministério Público e o Poder Judiciário, eles desenvolvem um trabalho bem legal lá, que é um tratamento com um grupo de reflexão com os agressores. Por quê? Porque o agressor da violência doméstica, ele não é o nosso criminoso padrão, vamos colocar assim. Ele não é o ladrão de carro, ele não é o ladrão de celular, ele não é o estuprador, enfim.
É uma violência cultural quase, a gente
Exatamente.
Pode dizer, né?
Então, eu preciso, às vezes, conscientizá-lo que sim...
Ele não se vê como agressor, né?
Uhum. E sim, ele é um criminoso, mas ele pode, ele não precisa permanecer nessa situação. Então, lá eles têm esse grupo reflexivo, se não me engano, são 10 encontros, é bem interessante. E a juíza determina que eles participem. Então, se o sujeito não participa, ele vai preso, porque é uma medida protetiva. E ela falou que, no caso dos homens que frequentam esse grupo de reflexivo, eles não têm nenhum índice de reincidência. É bem interessante. Então, como realmente, às vezes, as pessoas precisam muito mais de ajuda, de um apoio, de um suporte, do que propriamente de uma alternativa processual penal.
Exato. Não é só o atendimento da vítima, mas é uma questão muito ampla, cultural, social, que acho que a população toda é obrigada a se envolver para resolver, né, capitã?
Então, a nossa ideia é ir trabalhando dessa forma, né? Com o programa cada vez mais estabelecido, passarmos a capacitar e dar instrução em escolas, universidades, empresas e por aí vai, para que esse assunto seja discutido, que as pessoas percebam que todo mundo tem uma parcela de responsabilidade e que os homens também precisam de um acolhimento para que eles venham a compreender a complexidade e a gravidade daquele caso.
Tá certo, capitã. Agradeço muito a sua participação aqui no Questão de Segurança.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Questão de Segurança, uma parceria Rede Aerp de Notícias e Polícia Militar do Paraná.